Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas, né? Um patrimônio do nosso município, que está sendo totalmente renovada e agora recebendo, então, a sinalização horizontal, a sinalização vertical, a ordenação de circulação para o trânsito. E já temos várias novidades, estamos em fase de implantação, acredito que mais uma semana aí nós já podemos dar um avanço aí significativo, quase terminando a conclusão, para entregar essa importante obra aí, tanto para os nossos munícipes, que é o mais esperado também, também quanto a reprogramação da Caixa Federal, né, que a Caixa Federal vai estar aí recebendo também a obra, né, e fazendo então a finalização desta obra.
Quanto falta, Gisiel, por cento? Está na finaleira mesmo ou não?
Olha, da sinalização, vou falar sobre a sinalização, que é a nossa parte, a nossa função, a fiscalização e também a ordenação do trânsito na avenida. Eu acredito que 40%, ainda tem muita coisa para se fazer, embora o eixo central contínuo aí já está praticamente quase todo, falta lá no bairro Santo Sebastião ainda alguma parte, que eles vieram, né? Eles vêm com os tanques cheios de tinta abastecida aí, gastam o que tem, e agora para a próxima semana virão novamente, aí para fazer praticamente, eu acredito que um 80%, né?
Elevações, lombadas, isso aí está concluído, Gisiel?
Não totalmente, né? Porque a pintura, a sinalização horizontal já foi concluída, das travessias elevadas, que são 6 aqui na Avenida Presidente Vargas, mas ainda falta ainda alguma desconformidade com as placas ainda, que não estão bem certo ainda, né? O pessoal, houve essa mudança, o pessoal ainda não estava preparado com as placas, mas na próxima semana aí acredito que sim, todas as placas serão colocada, se tem alguma desconformidade aí, se você notar alguma desconformidade, pode ter certeza que na próxima semana estará pronta aí. E pelo menos a parte da sinalização vertical estará 100% pronta.
Bom, falta a sinalização, mas aonde tinha que ser construído as elevações, as lombadas, isso já está...
Lombadas, sim. Já as tá travessias elevadas, sim. Não vamos mais fazer quebra-molas, vai ser só travessias elevadas e serão essas 6 aí por enquanto. Mas estamos em estudos aí para as lombadas eletrônicas, que ainda vai depender, claro, de uma nova recontagem do fluxo. Fizemos uma contagem do fluxo e do estudo técnico, mas então o engenheiro pediu para fazer, após a sinalização, uma nova recontagem, né, e ver realmente se existe essa necessidade. Vamos colocar, trabalhamos aí no sentido de colocar duas lombadas eletrônicas aí nos pontos aí que realmente aí tem um excesso de velocidade. Mas vai depender ainda dessa recontagem e dessa essa contagem de velocidade que está sendo estabelecida no local.
Gisiel, e também, evidentemente, essa questão aí, daria como certo que vai ter as lombadas ou ainda vai depender desse estudo?
Olha, é praticamente certo. Praticamente nós certo. Estamos aí trabalhando nesse sentido. Se não for em um local, pode ser em outro, né, num ponto mais.
Mas a ideia seria quantas? Uma?
Duas
lombadas.
Na verdade, são 4 faixas, né? Mas são 2 pontos, né? Que são 2 faixas separadas, conta-se por faixa, né? Então, mas são 2 pontos.
Que autuaria, com certeza. Geraria multa.
Vão autuar, com certeza. Claro que nós vamos avisar o pessoal, vamos ter aí um tempo aí de aviso, né? De educação ao povo, né? Para que o pessoal, claro, também vai haver as placas indicando fiscalização eletrônica, tudo como tem que ser na ordenação do trânsito, como segue a resolução do CONTRAN, que estabelece as normas para esse estabelecimento dessas lombadas eletrônicas.
Porque, na verdade, hoje, dentro da cidade, nós não temos nenhuma mais,
não,
né?
Não temos, né? Tivemos já algum tempo atrás e muitas pessoas, a gente recebe sugestões, recebe reclamações e sabe que o trânsito é todo mundo participa praticamente, né? E todos nós construímos o nosso trânsito. Então, a gente recebe as críticas, recebe as sugestões e muitas falam sobre a falta, né, um pouco da fiscalização que tinha mais efetiva algum tempo atrás.
A ideia é voltar especificamente na Presidente Vargas ou daí já aproveitaria e faria em outros pontos também?
Não, a princípio é este ponto. Presidente esses Vargas. Pontos aí, nós temos aí, claro que alguns problemas do trânsito temos em todo lugar. A Avenida Presidente Vargas também, a Avenida Afonso Pena. Temos aí alguns projetos que pretendemos dar continuidade. É claro que ainda não está 100% certo, precisa da aprovação da Câmara, mas uma delas é o estacionamento rotativo, né? Gratuito a princípio, e queremos talvez manter assim, se funcionar, se houver a colaboração da comunidade, né, nesse sentido. Mas também trabalhamos também para o ano que vem, logo passa essa pandemia, também na construção de agentes de trânsito, porque entendemos que precisa de uma fiscalização mais efetiva, principalmente ali na área central, onde o aumento considerável de veículos tem trazido essa possibilidade de nós trazermos esses agentes aí para fazer essa ordenação no trânsito, porque precisa realmente, existe muita pessoas, né, se aproveitando também da falta de fiscalização mais efetiva. Mas é claro, nunca como foi antes, né? A gente tem aí aquela, não vamos fazer uma indústria de multas, nem pensar nisso, até porque é uma forma eletrônica, a forma manual é menos eficaz que a eletrônica. A eletrônica é que passar a multa. As eletrônicas que tinham nas faixas, nos semáforos da nossa cidade, né? Antigamente, agora vai ser um agente, se ele perceber, ele vai autuar. Mas isso ainda é um projeto para o ano que vem ainda, porque estamos vivendo essa pandemia e nesse momento não pode nem se contratar mais pessoas desse, uhum, né, nesse sentido.
Mas as lombadas eletrônicas, essa é para
esse ano? Essa é para esse ano, se for, né, concluído que seja feito, vamos fazer este ano.
Mas como você disse, a probabilidade é muito grande.
É muito grande, 90%.
Também em outros pontos da cidade está sendo feita a repintura da sinalização.
Benjamin Cossantes, né? Afonso Pena, nós fizemos a pintura faz um ano, que nós fizemos a implantação do novo plano de mobilidade urbana, a sinalização horizontal principalmente, e daí houve toda aquela pandemia, nós tivemos que dar uma parada, e não foi totalmente concluído, fomos concluindo devagarzinho, e agora também já nota-se algumas faixas meio apagadas, e nós então repintamos, e queremos manter, né, praticamente todo ano essa repintura. Isso, claro, até foi abordada a questão da tinta que usamos. A nossa tinta que nós usamos é a melhor, se tratando de tinta. Existem outros, claro, mas existe uma outra forma de aplicação, que seria aquelas mantas, ou também a termoplástica, que precisa de uma máquina especial, e também o valor encarece muito, a ponto de nós decidir pintar mais seguido e com essa tinta, que é uma das melhores para sinalização viária.
A gente até conversou num outro programa sobre isso, e você admitia que não é a melhor das melhores, né?
Existem outras, com certeza. Mas se tratando de tinta, é a melhor. É a metil metacrilato que nós usamos.
Ela,
né,
tem durado em torno de quanto tempo, Gisiel?
A durabilidade é em torno de um ano, né? Mas, claro que... Pode ver na Afonso Pena aqui, nós teremos bem essa definição. Tem várias faixas ali e nós já pintamos apenas algumas. As outras continuam, né? Claro que não totalmente brilhante ou totalmente eficaz, mas assim, a sinalização está boa, tá? Garantido por mais um tempo aí. E depois, a hora que nós fazemos agora, vamos fazer ela inteira novamente.
Porque vamos lá, na questão principalmente ali na marcação dos idosos... vagas especiais, em alguns lugares já não aparece mais. Aí o pessoal até sabe que ali é um lugar, mas daí já se aproveita da situação. Ali vai ser repintado ou não?
Eu acredito, com certeza, totalmente. Daqui mais um tempo nós estamos aí alguns pontos mais emergenciais aí, e quando terminar esses pontos aí vamos dar um novo trato na nossa Avenida Afonso Pena com a marcação, mas o que vale também é a placa. A placa de idoso aí, essas partes. Inclusive está sendo implantado várias aí na Presidente Vargas, porque a gente segue a legislação determinada pelo CONTRAN, que exige que 5% de todas as vagas sejam destinadas a idosos. Então, nós estamos fazendo essa implantação já com as placas de idosos, pode ver que tem muitas, não, é o que a lei pede. Talvez a gente possa ainda dar uma remodelada em algum local aí, ou outro aí, mais tarde, depois que recebemos a avenida oficialmente e entregarmos também à população, com a inauguração ou não, mas acreditamos que estamos fazendo dentro do que a resolução e o CONTRAN pedem. Somos um órgão estabelecido pelo DINATRAN e temos que seguir as orientações que eles nos dão.
É importante até, tem uma pergunta nesse sentido, Gesiel, que aconteceu aí há dias atrás, e eu me marcou muito essa pergunta, que é o seguinte: no momento... fora de horário de atendimento de banco, por exemplo, né? Aonde daqui a pouco alguém vai no autoatendimento, está chovendo e aquela vaga normalmente é ali na frente. É permitido estacionar fora do horário comercial ou em nenhum momento é permitido?
Nas vagas de idosos?
É.
Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Seja de madrugada, seja de noite, está sujeito a uma infração. É claro que nós não temos, até agora, acredito que não tivemos, acho que nenhuma infração nesse sentido, mas provavelmente mais tarde vai haver uma fiscalização mais efetiva nesse sentido. Então, é destinado aos idosos, porque temos uma grande população que seja nesse sentido. E é claro que acontecem, né, mais frequentemente, mas com a fiscalização vai ser essa orientação definida para que não se estacione. É lei, né, e é uma multa grave. É uma multa grave que também leva alguns pontos na carteira e, se não me engano, é R$ 195 a multa. Né?
Hoje quem dá multa?
Brigada Militar. A Brigada Militar é o nosso órgão fiscalizador.
A gente sabe que a Brigada, por exemplo, está muito assoberbada.
Com certeza, né? É questão... além da pouca, né? O pessoal também efetivo, ainda a gente entende essa situação.
Muitas ocorrências.
E eles também têm mais tratado na parte da segurança pública. Exatamente, né? O trânsito exatamente. Tem ficado em segundo ponto, a gente entende essa situação, mas também eles também estão aí, uma hora ou outra, a pessoa pode levar uma multa, está sujeito. Acontecem as multas, né? Então o pessoal tem que se cuidar. Existe fiscalização, embora não seja totalmente, então não vamos se aproveitar dessa situação e vamos procurar seguir essa orientação de trânsito, porque é bom para todos nós. A orientação ela veio para ordenar o trânsito e com certeza vai trazer mais empatia, mais segurança ao trânsito.
Muita gente ainda comentando aqui sobre a Benjamin Constante naquele canteiro central. Ainda muita gente estacionando no meio do canteiro.
É verdade. Até assim a gente não concluiu totalmente o zebrado. Que a partir do momento que estiver zebrado, seria já uma infração de trânsito também.
Então, claro, ainda não é.
Por conta da fiscalização ainda, né? Mas não foi concluído o zebrado. Pretendemos mais tarde em outros pontos prioritários, mas a gente tem notado isso. E gradativamente, com o tempo, com a fiscalização mais efetiva, vai ser melhor ordenado o trânsito.
É, porque é isso, né? A gente sabe que tem aquela questão na frente da rodoviária, que tem os táxis que são permitidos, mas veículos particulares, não.
Não são permitidos. A gente vê caminhões. O problema é que é a falta de estacionamento, o grande aumento de número de veículos. Hoje em dia todo mundo tem condições, até as classes mais pobres, né, tem o seu veículo e estão andando. E todo mundo tem esse direito também de ter o seu veículo e andar pelas ruas. As avenidas são públicas, não podemos impedir isso. Mas é claro que, ao estacionar, as pessoas têm que seguir as regras e têm que seguir a legislação. Não só estacionar, mas em toda a ordenação do trânsito.
Gisele, eu até quero levantar um assunto que daqui a pouco a gente pode até explorar melhor no decorrer do ano. Mas eu fui provocado por alguns empresários da Benjamin Constante, dizendo para que seja analisado melhor a questão daquelas ciclovias. As pessoas dizem que tem estabelecimento ali, que ninguém anda de bicicleta ali naquele lugar, poucas pessoas caminham ali e está um desperdício na questão do estacionamento. Você, como o representante do trânsito, já pararam para pensar sobre isso? Já está sendo feito estudos nesse sentido? O que você me diz sobre isso, Gisele?
Nós não temos estudo, quer dizer, temos estudo, sim, temos estudo, o plano de mobilidade é um estudo e foi analisado, né? Foi deixado, né? Foi mudada alguma alteração nessa ciclovia. É claro que o plano de mobilidade é um norte, não que nós temos que seguir totalmente, podemos debater esse assunto. É um assunto que pode ser debatido até mais tarde, não nesse momento, mas mais tarde podemos até interagir com a comunidade e buscar uma solução. É
claro, já te falaram sobre isso ou não?
Sim, com certeza. E os próprios ciclistas também, eles não utilizam a pista por causa da velocidade, a ciclovia é muito estreita, né? E também a gente nota-se que está sendo mais utilizada até por pedestres e pessoas que fazem o atletismo, a caminhada, né? Corre nesse local. Se analisar, tem mais ainda pedestres e pessoas correndo do que ciclistas mesmo. A gente sabe também que a nossa cidade, pela peculiaridade dela, ela não é tão direcionada ao trânsito de ciclistas. As pessoas utilizam outros tipos de transporte. O plano de mobilidade apontou 0,6%, né, que utilizam bicicleta, né, da população. Então é muito pouco. Outras cidades existem muito mais. É claro que existe uma determinação do Denatran que seja construído alternativas de transportes para que não seja só veículos, né, e tenha outras alternativas.
Mas ali nesse ponto dá para dar uma analisada melhor, então.
dá analisar, pra ver um sim.
comprometimento.
Analisar, de... nós podemos analisar, não vou dizer que vamos fazer, porque também o Denatran ela nos orienta a buscarmos alternativas, que seja construído ciclovias em outros locais, que seja oportunizado outros meios de transporte, mas cada cidade também tem a sua peculiaridade, né? A nossa, o trânsito não é muito, os ciclistas que nós temos hoje não são para deslocamento de trabalho ou de escola, a maioria são atletas que gostam de passear no fim de semana, né? Então a gente entende todas as situações e vamos procurar fazer o melhor pela nossa cidade, pelo nosso povo.
Já finalizando o nosso horário, só uma outra pergunta, gostaria de perguntar a respeito do cruzamento da Presidente Vargas com a Jorge Mugem. O trânsito nos horários de pico é absurdo e até agora não há uma solução efetiva. Os pedestres ficam esperando bastante tempo para atravessar. E há uma série de risco de acidente neste local. O que dá para dizer sobre
isso? Nós temos um projeto até muito bonito e acho que é eficaz, vai ser eficaz. Acho que é o melhor a se fazer para esse cruzamento, que é um cruzamento desencontrado. A Jorge Mugem separa, se divide um pouco. Mas nós já colocamos a fase de implantação, estamos na fase de implantação. Eu acredito que essa semana nós vamos concluir aquele cruzamento, que tem várias definições ainda a serem implantadas para aquele local, como é a divisão de fluxo, as setas indicando, né, quem vai convergir à esquerda, ele vai tomar a pista da esquerda, ou vai seguir em frente e vai tomar a pista da direita, aliás, quem vai... seguir à direita, pega a pista da direita e quem vai convergir à esquerda vai aguardar no canteiro central. Vai haver as setas, vai haver uma marcação de área de conflito, que é o MEC que chamam, né? Inclusive é uma novidade aqui em nosso município, teria algumas para serem implantadas na Afonso Pena, mas ainda nós não fizemos. Mas então ali vai ser o primeiro MEC que vamos ter, que é marcação de área de conflito. Esperamos que seja... ordenado o trânsito e as pessoas entendam e seguindo a orientação, tanto da sinalização horizontal como a vertical, possa ser resolvido aquele problema. Senão, aí vamos ter que colocar um semáforo nesse local.
Obrigado, grande abraço.
Obrigado, Paulo, a todos os amigos. Vamos aí seguir em frente e falando sobre a nossa campanha do trânsito. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Vamos seguir essa orientação.
Vamos bater em cima disso. Vamos começar a usar essa frase aí.
Com certeza.
Vamos fazer parte desse projeto. Gesiel Toledo, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, falando aí sobre esse trabalho que está sendo feito, principalmente na questão da sinalização. 11:05 é o nosso sintonia nos sábados aqui, aquela programação mais tranquila, né? E trazendo sempre muitas informações para você. Daqui a pouquinho, alô pessoal de Caseiros, nós vamos conversar com o pessoal da área da educação, né? Cultura e desporto, para falar sobre algumas medidas que estão sendo tomadas. Nós voltamos já, um instante só, 23 graus de temperatura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique, 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Confira as grandes ofertas do Mercado Millennium para esse final de semana. Peito de frango com osso, R$7,49 o quilo. Leite Longa Vida Tirol Integral, R$2,99 a unidade. Café Bom Jesus Tradicional e Extra Forte, 500 gramas, R$8,99 a unidade. Leite Condensado Italac, 395 gramas, R$4,19 a unidade. Calabresa Fininha Santa Clara, R$29,90 ao quilo. Detergente Gota Limpa, 1 litro, R$2,99 a unidade. Avenida Afonso Pena, fone 3358-5502.
Para o seu domingão ficar do tipo, tem que ter aquele churrasco de fundamento. O restaurante